Mickey Mouse entra em domínio público e deixa de ser exclusivo da Disney.
Brad Pitt revela doença que o impede de reconhecer pessoas.
Mangá japonês Death Note ganha série live action feita pelos criadores de Stranger Things.
Tudo isso e muito mais agora no Rei da Razão News. E aí, pessoal, eu sou o Wilson Silva.
Eu sou o Raul Lua.
Eu sou o Fábio Henrique.
E vocês estão ouvindo o Rei da Razão News, o seu podcast semanal de notícias da cultura pop. Siga-nos no arroba o Rei da Razão. Então, vamos para a primeira notícia. É, pessoal, a Disney tá um pouco, diria... puta da vida, eu ficaria. Você vê que a gente tem o nosso leãozinho bonitinho do nosso podcast e a Disney vai perder ali o seu primeiro, sua primeira versão do Mickey Mouse, estão sabendo?
É porque assim, vamos lá, existe essa lei que, na verdade, existe em todo o país, que são essas leis de direitos autorais, que definem que depois de um certo tempo, aquela sua propriedade intelectual já não pertence mais a você, né? Então... no caso aí dos Estados Unidos, depois de 95 anos, aquela produção, que a propriedade intelectual que pertencia a você, ela passa a ser domínio público. No isso. Brasil...
é o NFT, né? O famoso NFT, pra quem não...
NFT? É, não sei se NFT é exatamente isso.
Aquele
não.
NFT ali, que foi feito... há 95 anos atrás, não vai valer mais.
Não vale.
Não é mais seu.
Não é mais seu.
É que não vai valer.
Não é mais seu.
É de domínio público.
Exato.
Em 2024 agora, a Disney... eu digo a primeira versão, tá, pessoal? Sabe aquela primeira versão do... que ele tá no barquinho a vapor, que ele tá assobiando ali?
É, que a Disney nem usa
mas
mais.
Mas, na verdade, meio que... é muito parecido, né? É um negócio meio nebuloso. Fala que, na verdade, é aquele... Mickey do narizinho pontudo que vai se tornar propriedade de domínio público, mas vai acabar virando um negócio nebuloso, porque todo mundo vai querer pegar esse personagem e fazer alguma besteira com ele, fazer algum novo filme,
e
alguma
vai,
outra coisa assim.
Vai rolar.
Oh, é legal isso aí. É igual foi feito agora o Tico e Teco, né? Os defensores da lei lá.
Ah, sim, e... que tem várias,
cara,
várias
usaram
referências.
Vários personagens, ali, né?
Filmão, filmão, diga-se de passagem.
Filmão, usaram lá o Sonic feio, né?
O Sonic feio.
Então, eu fico imaginando como que não deve ter sido a treta, cara, pra você pedir autorização de todos aqueles personagens, cara, porque é personagem pra caralho.
Exato.
Então, quer dizer, esse Mickey Mouse já não precisa mais pedir autorização, você mete ele lá e já é.
Mete, faz o que quiser com ele. Tanto é que o Ursinho Po, por exemplo, ele virou domínio público recentemente. Então já tem agora até filme de terror com o Ursinho Po, sabe?
É, saiu um comercial também, né, com Ryan Raymond, né, recentemente também sobre ele.
É, e existem muitos personagens da cultura pop que são domínio público há muito tempo, por exemplo, Drácula, Sherlock Holmes... são personagens que qualquer um pode ir lá e fazer um filme ou uma série com esses personagens, entendeu? E agora o Mickey...
Jack Estrupador, você vê uma parte de série que fala do Jack Estrupador, né? Fala do Sherlock Holmes.
É, só que o Jack Estrupador, ele meio que era um personagem real, então não tinha direitos autorais. Mas, e aí, qual é a questão? Que a Disney, eles viviam fazendo um lobby. Eles ficavam mudando, eles, como a Disney é muito poderosa nos Estados Unidos... eles faziam um lobby para mudar as leis constantemente para manter ali as propriedades intelectuais deles, o Mickey e tal. Só que agora eles estão perdendo essa possibilidade, porque já passou muito tempo. Então...
é, mas é importante também lembrar, Raul, que a única versão que está disponível, que vai se tornar domínio público em 2024... é aquela primeira versão do Mickey. Quem tentar usar as versões mais recentes vai se complicar, e digo mais. Até essa versão, que vai se tornar domínio público, a Disney já avisou que, tipo assim, ela já tá de ameacinha, tá ligado? Que ela não pode se dar a entender de que é um produto Disney, não pode se fazer referência, ou seja, se o público entender de alguma forma de que é, aquele mouse que foi usado daquela forma foi um produto Disney, ela vai processar sim. Então até isso eles já estão...
Eu fico vendo, a Disney, ela é toda frescurenta, né, cara? Com questão de falar palavrão, de pornografia, né, nos filmes dela.
Pô, vejo o South Park. É, que absurdo, lá... né, Fábio? As empresas não aceitam pornografia.
Eu fico vendo o que o South Park faz com o Mickey, cara. É coisa de louco, mano.
Imagina então, agora, né?
Imagina, eu tô imaginando quais vão ser as zoeiras que vão fazer a partir de agora com o Mickey, cara. Porra. O rato
se a gente vai ver o Mickey Mouse aí no X-Video? É isso que você tá querendo dizer, Raul?
Porra, rapaz, vai estar em tudo quanto é lugar, rapaz. Aguarde.
Só aguardar. Então vamos para a próxima notícia.
Cara, o Brad Pitt tá falando que tá com cegueira facial.
Olha aí, gente.
Será, mano?
Eu fui ler essa notícia e eu acho que eu tô com essa cegueira facial já faz uns anos já, viu, irmão?
Você nasceu com ela.
É, porque sempre quando tem aquela pessoa que eu não quero falar com ela, eu finjo que eu tô no celular... Sabe? Uhum. Eu aponto pro céu e falo pro meu filho: olha o pipa, sabe?
É, então.
Mas não é só a cegueira facial que eu tenho também, não. Eu tenho também a surdez também. Eu tenho esse problema de surdez, porque quando os credores estão me chamando no portão ou ligando no meu celular, eu não escuto.
Os credores.
Mas o que é essa doença aí, pessoal? Falando sério sobre a doença em questão. Ele tá dizendo que tem, mas até onde eu li, não tem nenhum médico que realmente diagnosticou dessa forma.
Realmente não foi diagnosticado, né?
Ele leu que tem e disse que tem e é isso.
Então, é uma doença neurológica, né? Pelo que eu entendi, que ela faz com que a pessoa ela não consiga reconhecer rostos nem objetos. Então... Uhum. Isso pode ser uma desculpa que ele inventou para dizer que, não tô conseguindo reconhecer as pessoas na rua, ou porque ele, enfim, não
ou
quer.
Ou várias gafes com os amigos aí.
Deve ser bom pra... Deve ser legal para dar troco no mercado, né, cara? Você dá uma nota de 5 para ele e fala que é de 50.
Não reconheci o objeto. Mas, falando sério, realmente... sendo uma doença séria, que realmente atrapalha a cognição da pessoa, a pessoa de ter relacionamentos normais, faz sentido, inclusive, a notícia que ele deu recentemente de que ele tá na última etapa da carreira dele.
O nome da doença chama prosopagnósia. Existe essa doença, cara. Mas já que não foi diagnosticado, ele não tem um atestado médico, é a mesma dor de cabeça que minha mulher sente à noite. Não é a mesma coisa? Porque minha mulher também não foi diagnosticada com dor de cabeça, mas ela fala, eu tenho que acreditar.
Que tem, é isso.
Pois é.
Mas o que vocês acham, assim? Vocês acham que realmente ele tá usando isso como pra ser algo conveniente mesmo? Pra ele sair de algumas gafas que talvez ele tenha dado? Ou vocês acham que não, ele realmente... Ele não tem por que estar inventando isso a essa altura do campeonato.
Não, o cara é o Brad Pitt, pô. Ele não precisa fazer nada, não precisa inventar nada. Não precisa...
Sim, pô. Eu tô quase abraçando essa doença aí. Cara.
Tá quase abraçando.
Muito lhe convém, Fábio?
Muito me convém, verdade.
Próxima notícia.
Então, meus amigos, finalmente nós tivemos a melhor notícia do ano, cara. Olha
Pensa
que coisa.
Um cara pouco hypado.
Olha que coisa incrível. Eu jamais imaginei uma coisa dessas, mas faz tudo sentido.
Ô, Fábio, pro Raul, tudo é a melhor coisa de todos os tempos. Menos nós,
tá,
né, Fábio?
Tá parecendo o Maurício Meirelles, né?
Não, só eu e você que faz coisa errada nesse mundo.
Ele tá parecendo o Maurício Meirelles. É o melhor programa de todos os tempos. Todo programa que ele abre assim.
Mas é...
Hoje nós vamos ter um convidado mais esperado.
Mas me fala uma notícia da cultura pop desse ano de 2022 que foi melhor do que essa.
a tigresa VIP se candidatando pra vereadora.
Não, isso aí é cultura pop, né? Aí é baixaria. Mas, amigos, os Duffer Brothers, criadores de Stranger Things, vão fazer uma série live action de Death Note. Cara...
Mas já tem uma série live action. Não, série não.
Não,
tem filme.
Na verdade, sim.
Filme. É... Tem uma bosta, né? Tem uma bosta que fizeram. Alguém fez um cocô na Netflix ali e aí saiu aquele negócio.
Death Note é um mangá muito famoso, muito popular no mundo todo,
melhores.
Né?
Dos melhores.
Dos melhores até a metade, que depois ele desanda.
Ouso dizer que sobe no meu top 3, mano. Não...
É, verdade. Perto do top 3 ali. Mas ele é muito popular e ele teve vários live actions japoneses. Aqueles live actions de baixo orçamento e tal. E aí quando chegou no ocidente aqui, inventaram de fazer esse filme aí que eu nunca nem assisti. Dizem que é horrível.
Não, mandou bem. Foi a melhor decisão que você tomou.
Você assistiu, senhor Wilson?
Eu assisti e os caras fizeram um Kira bunda mole. Um cagão, um moleque que se surpreende com tudo, tá ligado?
É. Kira parecido com o novo Hulk.
Então, o Kira não é isso, né? Já dá a entender que quem fez a adaptação pro filme da Netflix não entendia muito bem do que se tratava a obra, porque o Kira, ele é justamente um psicopata. Ele é um cara que ele não tem, ele é frio, ele não tem essa...
Empatia?
Não, esse lado mais pastelão, mais bobalhão, que parece que tem nesse filme da Netflix, né? Só que... Os Duffer Brothers, agora que eles criaram a própria produtora deles, que é a Upside Down Pictures, eles estão agora com vários projetos na Netflix, e um deles, que provavelmente vai ser o sucessor de Stranger Things, que está indo agora para sua temporada final, vai ser essa série de live action de Death Note, que eles vão estar aí comandando. E eu acho que, cara, combina perfeitamente, né? Porque eles são os caras que eles têm essa capacidade de criar um universo bem construído, bem ambientado. E eles têm essa prática com o terror, com o suspense, que é uma coisa... Principalmente a parte do suspense e mistério, que é uma coisa que é muito parte de Death Note, né? E eles... Nossa, eles fazem histórias muito bem amarradinhas, né? Os roteiros de Stranger Things são todos muito... muito caprichados, né? E é uma coisa que precisa existir em Death Note, né? Porque é uma história que tem um emaranhado ali de ações e consequências ali na briga entre o Light e o L, gato e rato e tal.
Raul, eu não sei se precisa existir, né? Você fala assim, é uma coisa que precisa. Eu não sei se precisa, não sei se tem necessidade. Seria legal ter? É igual Resident Evil, por exemplo. Resident Evil, né? Precisa ter, né?
Precisa ter o quê? Resident Evil?
Acho que não.
Você tá falando da série de TV?
É, da série.
Precisa não, ter. Aquilo ali não precisava, não.
Se tiver, é legal.
Aquilo ali não precisava. Mas, assim, parou pra pensar, o que que precisa?
Os caras não fazem direito, mano. Isso que quebra. Eu tô botando fé nessa criação dos irmãos Duff, porque eles mandam super bem com Stranger Things e também eu tô super animado pra ver a trilha sonora que esses caras vão colocar, mano. Nossa. Porque a trilha sonora de Death Note é foda.
E Stranger Things também.
Você tá preocupado com trilha sonora? Eu tô preocupado não. Eu tô achando bacana os caras colocar aquele mundo sombrio ali de Death Note, porque são dois mundos, né? É parecido com Stranger Things, né, cara?
Sim.
Então se os caras fizerem mais ou menos o que eles fizeram ali em Stranger Things, vai ficar o bicho também, cara.
Todo o negócio ali do Ryuki, aqueles, né?
O demônio, um diferente do outro,
Ryuki,
né?
Ryuki, aquela galera ali, os Shinigami.
Isso,
putz, se eles conseguirem trazer ali uma vibe de... enfim, eu sempre achei que uma boa adaptação de Death Note pro cinema americano, porque assim, se você parar pra pensar, Death Note meio que já foi escrito pra ser adaptado pro cinema americano, né? Porque tudo ali tem a ver com o cinema americano. Eu falei pra vocês ali daquele fato que existe, né? De que Death Note é uma grande cópia de Batman, né?
Sim.
E que
deu uma desanimada legal em nós, diga-se de passagem.
Não esperava por isso.
Seu pau sem graça.
Não aceitei.
Se vocês pararem pra pensar, vocês lembram do filme do Batman do Robert Pattinson? Aquilo ali não é o L, aquele personagem? É o L.
É,
O Batman do Robert Pattinson. É o mesmo personagem, é o mesmo cara.
Pode-se dizer.
É o mesmo cara, é a mesma história, tá ligado? Mas justamente por isso eu acho que Death Note funciona muito bem pra ser adaptado pro cinema americano se for com uma galera que sabe o que tá fazendo. Os Duffer Brothers já provaram que eles sabem. Eles comandaram aí 4 temporadas muito boas de uma série que é um fenômeno, né? E se eles trouxerem uma vibe meio David Fincher, meio Seven, aqueles filmes de investigação pesados e tal, putz, dá pra fazer um negócio legal.
É, vamos torcer pelo melhor, né, pessoal? Vamos concordar que, porra, Death Note merece uma adaptação digna, porque é um anime foda pra caralho, né?
Sim, e vocês têm em mente aí um elenco, uma galera que pode fazer parte ali do casting de Death Note?
Porra, não pensei no elenco ainda não, cara. De verdade, nem passou pela minha cabeça ainda.
Pensando em Stranger Things, eu acho que justamente esse ator que faz o Vecna seria um ótimo Light, cara. Um ótimo Kira.
Verdade, hein? Porra, é verdade, mano.
Ele tem uma vibe de Kira. É.
Ele consegue ter um olhar psicopata.
Rodrigo Santoro, médico Rodrigo Santoro. Eu tô falando
isso. Rodrigo Santoro em qualquer lugar fica bom.
Quero ver Rodrigo Santoro.
E esse foi mais um Rei da Razão News. Fiquem todos com Deus e tchau. E esse foi mais um Rei da Razão News. Fiquem todos com Deus. E é isso que eu falo? É isso que eu falo mesmo?
É isso mesmo, pô.
Caralho. Fiquem todos com...
O cara tá ficando igual o Brad Pitt. Não, se ele ficasse igual o Brad Pitt, ele tava bem na fita, né?